Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia em Monte Alto, são 7 horas 30 minutos 30 segundos. Hoje é sábado, 5 de fevereiro de 2022. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação: Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
O tempo permanece instável no Brasil neste sábado, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. O sol vai marcar presença no período. No estado de São Paulo, a região oeste deve registrar o maior volume de chuva. Temperatura está em elevação, agora 25 graus.
Supermercado Serve Bem.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição: confirmados 3 casos da subvariante da Ômicron no Brasil. Hoje acontece o dia C da vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Cerca de 10 milhões de pessoas no estado de São Paulo estão com a dose de reforço da Covid atrasada. O Senado pautou projetos sobre combustíveis para o dia 15 de fevereiro. A Caixa lançou linha de crédito para que caminhoneiros antecipem o pagamento de fretes. Justiça Federal suspendeu abate de jumentos no Brasil para exportação à China. Retiradas na caderneta de poupança superaram os depósitos em janeiro. A Chapecoense está em situação difícil e corre risco de entrar em falência. Paulistão, 2 jogos abrem hoje a 4ª rodada. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão policial. Oferecimento: Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Ocorrências no plantão policial: fios e cabos. Não para, né? Impressionante o número de furtos que estão acontecendo e não param de forma nenhuma. Nós sabemos que a polícia tem investigado sobre essa situação. O comandante Miranda participou de uma entrevista nesta semana e disse que teremos novidades aí. Vamos aguardar. A ocorrência de furtos e cabos na rua Dona Maria José, 370, no Jardim Santana, foi ontem em hora incerta. De acordo com as informações, o indivíduo pulou o muro da casa, foi até o relógio de energia e, além do relógio, ele furtou também a fiação elétrica. Outro furto de fios e cabos na rua Sabino de Camargo, 542, em um barracão. Foi no dia 3, na madrugada. Boletim de ocorrência foi registrado ontem. Indivíduos adentraram ao barracão comercial, destruíram o relógio de energia elétrica e depois subtraíram a fiação. Ocorrência de furto no sítio Santo Agostinho, também outra prática criminosa que acontece sempre: levar um transformador de energia elétrica dessa propriedade. Sítio Santo Agostinho, que fica no bairro Anhumas, foi na madrugada do dia 3.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Atenção, a tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho já está a todo vapor na Exato Autoescola. Se seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com os preços do ano passado. Isso mesmo, a promoção Ano Novo, Preço Velho já está acontecendo na Exato Autoescola. A Exato está celebrando a chegada de 2022 com uma força extra para suas realizações. Mas não perca tempo, consulte ainda hoje sobre as categorias de habilitação com preços do ano passado. Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro, 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:35:40, informando os números da Covid aqui em Monte Alto. Boletim da Covid ontem, registrados 80 novos casos no município, 80 novas notificações de Covid, 53 pacientes receberam resultado positivo, seguem o tratamento em isolamento domiciliar. 26 pacientes receberam resultado negativo e um paciente recebeu resultado positivo e está internado em enfermaria. Uma paciente positivada internada em enfermaria recebeu alta e segue o tratamento em isolamento domiciliar. 85 novos curados da Covid. Mulheres, idades de 3 a 75 anos, 35 homens com idades de 3 a 74 anos. Pacientes positivados internados na UTI, 9 de Monte Alto, 1 de Jardinópolis, 1 de Pradópolis, 1 de Guariba. Paciente aguardando resultado em UTI, 1 de Monte Alto. Pacientes positivados em enfermaria, 6 pacientes de Monte Alto. A vacinação, as vacinas aplicadas no município de Monte Alto, 103.058. A dose única, 1.169. Primeira dose, 41.319. Segunda dose, 39.056. E a terceira dose, 21.514. Essas são as informações do boletim de Covid aqui de Monte Alto, que foi divulgado no dia de ontem. A vacinação, dia C de vacinação, nós temos vacinação neste sábado, das 12 às 18 horas, crianças de 5 a 11 anos, das 8 às 12 horas, melhor dizendo, das 8 às 12 horas, na Acácio de Oliveira Nunes, do Bela Vista. Nós teremos também, neste sábado, das 8 às 12, na unidade Exílio Peloso, na Vila Municipal, das 8 às 12 horas, crianças de 6 a 11 anos, João Tiago de Camargo Alvorada, também das 8 às 12 horas, na unidade Dr. Roberto da Rocha Leão. Informações sobre o projeto Guri. Garotada aí tem opção para na iniciação musical. O projeto Guri vai abrir matrículas a partir de segunda-feira. Segunda-feira, dia 7. Matrícula para novos alunos e alunas do projeto Guri na próxima segunda-feira e vai se estender até o dia 4 de março nos polos de ensino do interior do estado e também no litoral do estado. Em Monte Alto, são 4 cursos disponíveis. E são gratuitos. Iniciação musical, idade de 6 a 8 anos, coral juvenil de 9 a 18 anos incompletos, bateria e percussão de 8 a 18 anos incompletos e violão de 8 a 18 anos incompletos. As vagas são preenchidas por ordem de chegada e as aulas são oferecidas no período da tarde. Para participar do projeto Guri, não é preciso ter conhecimento prévio em música nem possuir um instrumento musical. Preste atenção, os interessados devem procurar a Diretoria de Cultura no Centro Cívico e Cultural, na Sala 5, das 13h30 às 17h. Deve levar os documentos, cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno ou aluna, cópia do RG ou CNH do responsável, cópia do comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Matrícula começa na segunda-feira, em dia 7. As informações podem ser obtidas pelos telefones 3244-4069 e 991-99-8109. São informações do Projeto Guri, o maior programa sociocultural brasileiro, que é mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerido pela Organização Social Santa Marcelina. O Senado pautou para o dia 15, agora em fevereiro, a votação de dois projetos que alteram a tributação e criam um fundo de compensação para segurar o preço dos combustíveis. A informação foi confirmada pelo relator dos projetos, senador Jean Paul Prats. Isso após uma reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Um dos textos prevê uma alíquota fixa para o ICMS dos combustíveis, o que inibe a variação praticada pelos estados quando há reajustes pela Petrobras. O outro cria um fundo para assegurar um possível forte reajuste nos combustíveis, o que poderá impactar em 100 bilhões de reais os cofres públicos. A iniciativa para compensar os aumentos ganhou apoio dos 27 governadores. 7h40.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A Imobiliária Primus, em 2022, vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus, segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Sem novidade, saúde, total segurança.
Nutrição animal é na Cooper Cana Ferragem e Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Cooper Cana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-99975-5867.
Quer ver isso mais? Tem a qualidade? Supermercado.
Ofertas desse fim de semana. Óleo de soja Vila Velha, Ocoamo, 900ml, com cartão amarelinha, pague 7,59 cada. Linguiça toscana sadio, quilo no clube de desconto, seu amor, pague 15,90. Picanha bovina fatiada, embalada a vácuo, quilo com cartão amarelinha, pague 36,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago tem a prazo.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h44. A Caixa Econômica Federal anunciou ontem o lançamento de uma linha de crédito que permitirá que caminhoneiros recebam antecipadamente o pagamento de fretes. Os recursos serão depositados diretamente na conta dos trabalhadores autônomos com até 120 dias de antecedência. A taxa de juros será a partir de 1,99% ao mês. Na prática, Ao contratar o chamado Giro Caixa Transportes, o caminhoneiro terá o pagamento do frete de forma mais rápida. Porém, o valor será menor devido aos descontos para cobrir os juros cobrados pelo banco. O autônomo receberá o dinheiro à vista por meio de crédito em conta na Caixa, incluindo a conta poupança digital, que é movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem. O total de pedidos de seguro-desemprego em 2021 foi o menor em 15 anos.
Cai o número de pedidos de seguro-desemprego no Brasil. Um levantamento realizado pelo portal G1, com base em números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, revelou que o total de solicitações pelo benefício no ano passado foi o menor desde 2006. Ao todo, 6.087.576 pessoas pediram o seguro-desemprego entre janeiro e dezembro do ano passado, 10% a menos do que o que havia sido registrado um ano antes, em 2020. O Ministério do Trabalho avalia que parte importante da queda pode ser atribuída ao BEM, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. O programa, criado em meio à pandemia, permitiu a redução de jornada e salário ou a suspensão de contrato de trabalho e vigorou de abril a dezembro de 2020 e de abril a agosto do ano passado. Como contrapartida, os trabalhadores garantiram o direito à estabilidade pelo tempo equivalente à suspensão do contrato ou à redução da jornada. Segundo dados oficiais, o programa ajudou a preservar mais de 11 milhões de vínculos de trabalho. E esses trabalhadores não tiveram necessidade de acionar o seguro-desemprego. O benefício, vale lembrar, é concedido para o trabalhador formal, que é demitido sem justa causa. Importante dizer também que as altas taxas de informalidade no mercado de trabalho brasileiro também contribuem para a queda das solicitações de seguro-desemprego. Isso porque o trabalho informal, situação de 40% dos trabalhadores, segundo os últimos dados disponíveis, não dá direito ao benefício. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 7 horas e 47 minutos. Nós estamos recebendo imagens da limpeza. As equipes estão trabalhando na limpeza da área verde na rua Dona Maria José, no Jardim Santana. Você que acompanha as nossas páginas no Facebook e também acompanha o YouTube, pode verificar aí o trabalho das equipes. E também estão realizando limpeza na área verde, na rua Antônio Guianello, no Jardim Santa Rita. O Brasil volta a registrar mais de 1.000 mortos por Covid em 24 horas. O Brasil registrou ontem 1.074 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 631.069 óbitos desde o início da pandemia. E com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 732, a maior registrada desde 23 de agosto do ano passado. Em comparação à média de 14 dias atrás, a vacinação foi de mais 160, a variação, 160 a mais, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença. Voltamos a ter registro de mais de 1.000 mortos por Covid em um só dia pela primeira vez desde 19 de agosto do ano passado. É o maior número na série desde 17 de agosto e quando tivemos 1.137 vítimas registradas em 24 horas. Três casos da linhagem BA.2 da variante Ômicron do coronavírus foram identificados no Brasil. A informação é do Ministério da Saúde, a informação foi passada ontem. Uma das infecções ocorreu no Rio de Janeiro e a outra em São Paulo. Identificado na capital fluminense, o caso do Rio de Janeiro foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde no início da noite de ontem. Ainda não se sabe se a pessoa infectada esteve recentemente na Ásia ou Europa, regiões onde a subvariante BA2 tem acarretado um aumento de casos. O Ministério não deu mais detalhes sobre os casos do estado de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem a portaria que oficializa o reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, segundo variação do ICMS entre 2020 e 2021, e que deverá ser pago por estados e municípios. com o reajuste, o piso, que deve ser aplicado por estados e municípios para professores da rede pública de educação com 40 horas semanais, passa de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63. A decisão do governo federal se baseou no aumento da arrecadação do ICMS, Imposto Estadual, como previa a lei inicial do piso, mas desagradou governadores e prefeitos. Os governantes alegam que o aumento do ICMS em 2021 foi excepcional, já que vem da comparação com o ano anterior, primeiro da pandemia, em que a atividade econômica havia diminuído muito. Governos e prefeitos temem uma pressão por reajustes desse nível de outras categorias, por exemplo, como as forças de segurança, que ficaram sem reajuste nos últimos anos. Inscrições para Médicos pelo Brasil encerram-se neste domingo.
O edital para a contratação de profissionais para o programa Médicos pelo Brasil segue aberto para inscrições até este domingo, 6 de fevereiro. São 4.057 vagas para médicos bolsistas e 595 para tutores médicos, para atuação em diversos municípios brasileiros. A bolsa mensal para médicos bolsistas é de R$ 15.000. Já para os tutores médicos, o salário base somado aos incentivos de desempenho e tutoria é de R$ 18.100. O processo seletivo é conduzido pela Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, ADAPS. O prazo de inscrições é até às 23 horas deste domingo, por meio do site da banca examinadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Os aprovados no processo seletivo para o cargo de médico bolsista vão cursar uma especialização em medicina da família e comunidade e poderão ser efetivados como médicos da ADAPES em regime seletista, se titulados como especialistas. A remuneração poderá ser acrescida dos incentivos para atuação em localidades remotas, R$ 3.000, ou Distrito Sanitário Especial Indígena, R$ 6.000. Os tutores médicos serão contratados pela CLT desde o início. Podem participar do processo seletivo médicos devidamente registrados junto ao Conselho Regional de Medicina. Os candidatos a tutores médicos também deverão apresentar um certificado de conclusão de residência em medicina de família e comunidade ou clínica médica, ou título de especialista em medicina de família e comunidade ou clínica médica, emitidos pela Associação Médica Brasileira. De Brasília, Alan Barbosa.
São 7 horas 52 minutos e 30 segundos. Os nossos ouvintes estão mandando mensagem pedindo os telefones da Vigilância Sanitária, né? Nós estamos colocando na tela, você que acompanha o Facebook, pode acompanhar aí, o telefone é 3241-2659 ou 3241-3343. Funciona hoje? Não sei se alguém vai atender a ligação lá, mas são esses os telefones. Você pode tentar ligar a partir de agora, 3241-2659 ou 3241-3343. Agora são 7 horas e 53 minutos.
A Hora da Notícia, primeira edição. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Tranquilidade é ter um dia lindo. É ver a família sorrindo. É ter alguém por perto no momento certo. É ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso. A vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Então vem pro Mega Oferta Savegnago neste sábado e economize pra valer.
Contra filé friboi, peça inteira, o quilo, R$39,80. Óleo Vitalive, 900ml, R$7,69. Arroz Pop, 5 quilos, R$12,98. Leite Longa Vida Parmalat, 1 litro, R$3,25.
Sempre tem um bom motivo pra ir ao Savegnago.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega da sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:58:40. A Justiça Federal decidiu suspender o abate de jumentos no Brasil para exportação à China. A medida foi tomada por 10 dos 13 desembargadores da Corte Especial do Tribunal Federal da Primeira Região, em Brasília, na noite da última quinta-feira. Desde 2016, o Brasil passou a exportar o couro do animal para a produção de um remédio que é conhecido como Eijian, bastante popular na China. Não há comprovação científica de que o remédio funcione, mas no país asiático, o Eijian é utilizado com a promessa de tratar diversos problemas de saúde, como menstruação irregular, anemia, insônia e até impotência sexual. Para fabricar o produto, os animais são recolhidos da Caatinga e das zonas rurais do Nordeste em grande volume, sem que exista uma cadeia de produção que renove o rebanho, como ocorre com o gado, né? Ou seja, eles são abatidos em uma velocidade maior do que a capacidade de reprodução, o que acendeu um alerta de que a população de jegues pode ser eliminada nos próximos anos no Nordeste. Publicar, preste atenção, nós já vimos e você com certeza já viu nas redes sociais imagens de rachas e conteúdos de infrações de trânsito. As pessoas comentam, publicam de qualquer forma e sempre. Agora, essas publicações de rachas e outros conteúdos do trânsito serão punidas com multa.
Pessoas que incentivam a violência no trânsito por meio de redes sociais podem ser punidas com multa. A infração será considerada gravíssima de acordo com um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados. O texto proíbe a divulgação de fotos ou vídeos com conteúdos que colocam em risco a segurança no trânsito. Alguns exemplos são rachas ou outras infrações que podem resultar em acidentes e muitas vezes mortes. A proibição inclui a divulgação, publicação ou disseminação de condutas que oferecem risco à integridade física das pessoas ou que configuram crime de trânsito. A regra vale para os meios digitais, eletrônicos ou impressos. De acordo com o projeto, a punição para o responsável pela divulgação será multa de natureza gravíssima multiplicada por 10. Também está prevista a suspensão da habilitação ou da permissão para dirigir por 12 meses, que se estenderá ao condutor do veículo que participar da infração. A única exceção será para publicações de terceiros que tenham o objetivo de denunciar os atos. A plataforma digital ou canal onde ocorreu a divulgação terá 24 horas a partir da notificação para retirar o conteúdo. Caso contrário, receberá multa gravíssima multiplicada por 50. As regras aguardam a sanção do presidente da República e entrarão em vigor 180 dias após a publicação. Da Rádio 2, Sigue Aikmaier.
É uma prática bastante perigosa, né? Empinar moto, nós já tivemos aí ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, muitas denúncias de jovens que empinam motos pelas ruas da cidade e empinam motos em avenidas. Nós tivemos recentemente denúncias de motociclistas empinando moto na Avenida Antônio Inforçati. E agora, portanto, publicação de rachas e também de infrações de trânsito, como por exemplo empinando moto, que é muito comum, essas publicações serão punidos com multa. O estado de São Paulo tem cerca de 10 milhões de pessoas já aptas a tomar o reforço vacinal contra a Covid-19, mas que ainda não retornaram aos postos de imunização para aplicação da dose adicional. Estão elegíveis para receber o reforço qualquer pessoa maior de 18 anos que já tenha completado o intervalo obrigatório desde a aplicação de sua última dose contra a doença. São 4 meses após a segunda dose, no caso dos imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, ou 2 meses após a dose única, no caso da Janssen. O número de atrasados com a segunda dose em São Paulo é alto. Aproximadamente 2 milhões e 200 mil pessoas no estado receberam apenas a primeira dose e estão com esquema vacinal incompleto contra a Covid. Mudanças no novo ensino médio começam a ser adotadas nas escolas do país.
Novo ensino médio começa a ser implementado este ano em escolas públicas e privadas do país. Aprovadas por lei em 2017, as mudanças serão aplicadas inicialmente para os estudantes do primeiro ano. Em 2023, a implementação será estendida para o segundo ano e em 2024, para os 3 anos do ensino médio. As alterações serão progressivas e uma delas é a ampliação da carga horária para 1.400 horas anuais, ou 7 horas por dia de aulas. Este ano, a média será de 1.000 horas, o que significa que estudantes do primeiro ano do ensino médio deverão ter 5 horas de aulas a cada dia. A maioria das escolas deverá promover somente a partir de 2023 as mudanças no currículo escolar, além da parte das aulas, que será comum a todos os estudantes do país. Estão previstos itinerários formativos para aprofundar o aprendizado, que poderão ser escolhidos pelos próprios alunos. Com o novo modelo, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, poderá ganhar uma parte voltada para a avaliação desses conteúdos. Da Rádio 2, Sig Aikmaier.
São 8 horas e 5 minutos. Poupança registra retirada recorde. As retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em 19 bilhões 665 milhões de reais em janeiro. A informação é do Banco Central. Essa foi a maior retirada líquida mensal já registrada pelo Banco Central. A série histórica da poupança tem início em janeiro de 1995. De acordo com a instituição, no mês passado, os depósitos somaram 260 bilhões 494 milhões de reais. Já as retiradas totalizaram 280 bilhões 159 milhões de reais. O movimento de recursos da poupança coincide com os tradicionais gastos de início de ano, como matrícula e material escolar, além de impostos como IPVA, IPTU em alguns municípios, compras de Natal parceladas e viagens de férias. Os saques de recursos também acontecem em um momento de alta no endividamento das famílias. Uma avalanche deixou 5 mortos nos Alpes austríacos, no estado de Tirol, após uma forte nevasca seguida de clima mais quente, de acordo com informações das autoridades locais. Inicialmente, o balanço divulgado era de 4 mortos e 1 desaparecido. Após algumas buscas, a 5ª pessoa foi localizada na neve, ainda com vida, mas faleceu no local. O acidente aconteceu em uma região próxima à fronteira com a Suíça. A Organização Mundial da Saúde diz que a Europa está num cessar-fogo contra a Covid.
Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que a Europa está num período de cessar-fogo contra a Covid-19. Em anúncio à imprensa, o diretor do organismo para a região, Hans Klund, informou que o momento pode trazer uma paz duradoura. Segundo ele, é preciso consolidar e preservar a imunidade, mantendo a vacinação e o reforço, que é necessário foco nos estabilizadores para os mais vulneráveis, como a autoproteção e responsabilidade individual, o compromisso governamental de combate à pandemia e a vigilância para detectar novas variantes. O diretor destacou que as hospitalizações continuam em alta, principalmente nos países com menor adesão à vacina, mas que o cenário é animador por causa da imunização em massa, aproximação do inverno e menor gravidade da variante Ômicron. Klund considera que este é um momento como ainda não havia sido registrado e isso permite vislumbrar um período de tranquilidade e maior defesa da população contra novo aumento de transmissão. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
São 8 horas e 8 minutos. Os dados do consórcio de veículos de imprensa de ontem mostram que 150.826.709 pessoas estão totalmente imunizadas. Esse número representa 70,21% da população total do país. A dose de reforço foi aplicada em 49.981.526 pessoas, o que corresponde a 23,27% da população. A população com 5 anos de idade ou mais que está parcialmente imunizada é de 83,24%. E a população com 5 anos ou mais que está totalmente imunizada é de 75,35%. A dose de reforço foi aplicada em 30,90% da população com 18 anos de idade ou mais, a faixa de idade que atualmente pode receber o reforço da vacinação. São 8 horas e 9 minutos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade, saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde, vida, quem ama escolhe o melhor.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem a Amarelinha Supermercado.
Ofertas desse fim de semana. Óleo de soja Vila Velha, o Coamo 900ml com cartão amarelinha, pague R$7,59 cada. Linguiça toscana sadia, o quilo no clube de desconto, seu amor, pague R$15,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo com cartão amarelinha, pague R$36,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Linha Automotiva é nas lojas Copercana. Lá você encontra pneus das linhas leve, pesada, agrícola e fora de estrada. Lubrificantes, filtros, baterias, câmaras de ar, além de muitas ferramentas. Pensou Linha Automotiva? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867.
São 8h12. Vamos saber das ofertas do Savegnago na ponta da linha. O gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e região. É sabadão de mega ofertas aqui no Savegnago. Olha só. Leite longa-vida, Parmalat, 1 litro, R$3,25. Arroz tipo 1, da marca Pop, pacote com 5 quilos, R$12,98. Óleo de soja da marca Vitalive 900ml, R$7,69. Contra filé, a peça inteira, o quilo sai R$39,80. Coxa com sobrecoxa de frango da marca Big Frango, R$6,80 o quilo. Molho de tomate Fujini 300 gramas, R$1,08. Margarina Creibon 500 gramas, R$3,99. Sorvetes Nestlé, com pote tradicional de 1,5 litro, R$14,90. Leite condensado Jussara, 395 gramas, R$3,98. Cerveja Antártica Boa ou Sub-Zero, lata 350 ml, R$2,39. Paulo.
Tá certo. Obrigado, Gouveia. Bom sábado, bom final de semana.
Obrigado, Paulo. Um bom final de semana a todos.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$99,90. A de 31 litros, R$42,90. Caixa 53 litros, R$49,90. Cesto telado para roupa, R$26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$39,90. Shopping das Novidades. Na Inunhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades. A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8h14. Nós falamos nesta edição sobre a multa agora que será aplicada quem publicar rachas e outros conteúdos de infração de trânsito, né? Uma outra situação que preocupa e incomoda há muito tempo é a questão do escapamento aberto de motocicletas, né? Nós estamos recebendo aqui a mensagem de ouvinte dizendo que motos com escapamento aberto fazem muito barulho na rua Antônio da Silva, não só na Antônio da Silva, mas em outros locais. Existe uma empresa e o turno dessa empresa, por volta da 1 hora da manhã, de acordo com as informações que estamos recebendo, motociclistas com as suas motocicletas e escapamentos totalmente abertos, sem miolo, ou parece que o escapamento é direto, né? Tamanho barulho. E veja você que na madrugada, quando tudo está em silêncio, o barulho incomoda ainda mais. Durante o dia, incomoda. Agora, no silêncio da noite, uma motocicleta com escapamento aberto, quarteirões e quarteirões, houve um barulho desse escapamento. Então, está solicitando fiscalização. A polícia fiscaliza, só que na hora que o cidadão passa 1 hora da manhã naquele quarteirão, a polícia não está lá. Então, são alguns locais que esse movimento acontece de madrugada que devem ser fiscalizados, segundo informações, segundo sugestão do nosso ouvinte aqui. Obrigado pela mensagem e estamos registrando também essa sua reivindicação. A Febraban alerta para possíveis abusos em ofertas de empréstimo.
Apesar de importante, o empréstimo consignado tem sido alvo frequente de reclamações por parte de consumidores. As queixas são principalmente com relação à sua oferta por correspondentes bancários, que são empresas contratadas pelos bancos para representá-los no atendimento a clientes. Em alguns casos, há a contratação ou cobrança indevidas e ligações indesejadas ofertando o produto. A modalidade é considerada uma opção de crédito mais barata se comparada a outras, como cheque especial, rotativo do cartão e empréstimo pessoal, por exemplo, além de ser menos burocrático. Segundo dados do Banco Central, no final de 2020, o crédito consignado já havia ultrapassado o cartão de crédito em volumes de reclamações. Para coibir irregularidades, a Federação Brasileira de Bancos, em parceria com a ABBC e os bancos associados, realizam uma força-tarefa para atuar e punir as empresas que cometem abusos na oferta. A Febraban criou a autorregulação para o consignado, por meio da qual as instituições financeiras signatárias se comprometem a reduzir queixas. Segundo o diretor executivo de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Federação, Amaury Oliva, o resultado já é observado.
Desde quando foi estabelecida pelos principais bancos do país, em janeiro de 2020, 805 sanções foram aplicadas, 367 correspondentes foram advertidos e 174 tiveram suas atividades suspensas temporariamente. Nos casos em que houve reincidência, os agentes ainda tiveram suas atividades suspensas por prazos que variam entre 5 e 30 dias.
Outra medida deste sistema é a plataforma Não Me Perturbe. O objetivo é evitar que o consumidor receba o contato das instituições financeiras pelo telefone, como detalha o diretor da Febraban, Amaury Oliva.
Para evitar receber as ligações, o cliente bancário pode cadastrar seu telefone fixo ou celular no site. E em até 30 dias após a inscrição, tanto os bancos quanto os correspondentes não poderão fazer nenhuma oferta de consignado à pessoa. Essa restrição vale por 1 ano e o cliente pode escolher se bloqueia instituições financeiras específicas ou todo o segmento. E também vale para as empresas de telecomunicações. Lembrando que todas as medidas têm como objetivo a transparência, o combate ao assédio comercial e a qualificação dos correspondentes, para aumentar a proteção do consumidor e aperfeiçoar a oferta de crédito consignado no nosso país.
O site é nãomeperturbe.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Bom, você ouviu aí, né, o site não me perturbe.com.br. Você pode entrar nesse site e fazer o seu cadastro para bloquear essas ligações indesejadas de ofertas que você recebe aí, essa encheção de saco. Não tem hora, né? Então, não me perturbe.com.br, você faz o cadastro, é simples, e após 30 dias isso começa a valer e vai diminuir muito essas ligações que você recebe de ofertas, de cartões, de bancos e outras empresas que vivem ligando para a gente, perturbando a nossa vida e fora de hora também, né? Incomoda bastante. Faleceu em Monte Alto o senhor Valdemar da Rocha aos 79 anos de idade. Ele era casado, deixa filhos, netos e bisnetos. O corpo está no velório aqui em Monte Alto. O sepultamento será realizado logo mais às 10 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor Valdemar da Rocha. Ele era conhecido como Má do Açougue. Agora são 8 horas, 19 minutos e 30
segundos. A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Peraí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Peraí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Então vem pro Mega Oferta Savegnago neste sábado e economize pra valer.
Contra filé friboi, peça inteira o quilo, R$39,80. Óleo Vitalive 900ml, R$7,69. Arroz Pop 5kg, R$12,98. Leite Longa Vida Parmalat 1L, R$3,25.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
O problema é a vista. A Ótica Tiago.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Cestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Cestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega da sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios. Avenida Wilson Folador, 1531. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:24.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 5 de fevereiro de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada chuvosa nas regiões de Bauru e Rio Claro. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, o que já choraram nas rodovias dá um oceano de lágrimas.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na quinta-feira, por volta das 17 horas e 30 minutos, na SP-379, rodovia Roberto Mário Perosa, em Ibirá, região de Catanduva, estava transitando um automóvel modelo Gol na cor branca de Ibirá, ocupado por um casal e duas filhas moradores num sítio em Ibirá. Tempo chuvoso, quando chegou no quilômetro 11 em Ibirá, uma árvore tombou na rodovia e atingiu em cheio o automóvel. O motorista Danilo Chaves de Souza, de 26 anos, a esposa dele, Bruna Fernanda de Campos, de 27 anos, e a filha do casal, Elisa Campos de Souza, de 5 aninhos, os três sofreram ferimentos graves, não resistiram e morreram no local da tragédia. Uma filha do casal, de 8 anos, sobreviveu, sofreu ferimentos leves, foi resgatada e levada à Santa Casa de Ibirá. Entre lágrimas, chuva e desespero, o Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Catanduva. Também na sexta-feira, por volta das 5 horas e 10 minutos, na SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, exatamente no quilômetro 399, mais 500 metros, em Bebedouro, região de Ribeirão Preto, uma colisão traseira entre uma picape na cor branca e um caminhão-tanque deixou um ferido e matou o motorista e passageiro da caminhoneta. Os nomes não foram divulgados. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal em Barretos. Ainda na sexta-feira, por volta das 6 horas e 30 minutos, na SP-255, rodovia Antônio Machado Santana, exatamente no quilômetro 19, mais 800 metros, em Cravinhos, micro-região de Ribeirão Preto, o choque de um automóvel modelo Gol na cor prata de Franca contra árvores além do acostamento matou a motorista Alessandra Simone dos Santos, de 38 anos, que seguia para o trabalho na cidade de Brodowski. O Rabecão transportou o corpo da jovem mulher ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto. Nas três ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a Polícia Rodoviária marcou presença, registrou e prestou as vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, o casamento é um relacionamento a dois, no qual uma das pessoas está sempre certa e a outra é o marido. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 29 minutos. Muito bom dia. Nós estamos recebendo o vereador presidente da Câmara de Monte Alto, Murilo Giacomo, para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população. Murilo, muito bom dia para você.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto e região.
Bom dia a você do povoado de Ibitirama, do distrito de Aparecida, dos bairros rurais. Bom dia também àqueles que estão trabalhando e nos acompanhando através da internet, das ondas do rádio. Um grande dia para todos nós, um início de final de semana abençoado. E vamos falar um pouquinho aqui sobre os trabalhos, tanto da Câmara Municipal, quanto do vereador Murilo Giacomo, dos membros do Partido Liberal, do PL Monte Alto também. Então a gente vai fazer uma entrevista, um bate-papo bem gostoso hoje, trazendo novidades e informações e posteriormente também, ao término dela, alguns detalhes sobre a primeira sessão ordinária que vai ocorrer na próxima segunda-feira, às 19 horas e 15 minutos, no plenário da Câmara de Monte Alto.
E para começar com uma boa notícia, ótimo você receber um deputado, foi liberado uma verba de 300 mil reais para a nossa cidade.
Sim, Moreira, ontem nós recebemos um deputado, o deputado Fernando Cury, que veio através do nosso amigo de Monte Alto, Marcelo Augusto. Marcelo entrou em contato comigo, ele está fazendo visitas na região, no estado de São Paulo, está acompanhando também o trabalho de alguns deputados. E por ele ter esse acesso, essa aliança, esse contato junto à ALESP, né, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eles fizeram algumas parcerias com deputados que realmente querem apadrinhar municípios, novos municípios, estar contribuindo e ajudando a nossa população. E ontem na Câmara Municipal, por volta das 13 horas e 30 minutos, eu já estava aguardando a prefeita Maria Helena, o secretário de governo, Dr. Carlos Etondini. E com ele chegou, então, com o Marcelo Augusto, o deputado Fernando Cury. Foi muito bem recebido junto com a sua equipe na Câmara. Estávamos nos acompanhando também os membros do Partido Liberal, o Gé da Borracharia Bandeirantes, um grande abraço a ele, tenho certeza que está nos ouvindo agora. O Cleiton Pintieri também, da Marcenaria Nobre Arte, um grande abraço a ele. Que são membros que estão militando, lutando e pedindo benfeitorias para a localidade ali dos bairros Bandeirantes, Centenários, Canaã, Jaqueline, Vale dos Sonhos, e a gente fez essa pauta então com o deputado justamente para solicitar essas melhorias para o nosso município. Também, não posso deixar de citar aqui o João Carteiro, como popularmente é conhecido, o João do Big Lanches lá da Avenida Laranjeiras, que está sempre ali com a gente, acompanhando, que foi uma das reivindicações também dele, mas por motivos familiares não pôde estar presente. A sua filha não estava muito bem. E o meu amigo também, Júlio Tirola. O Júlio que estava ontem em horário de trabalho, não pôde se ausentar para estar conosco, mas essa demanda foi trabalhada em nome, então, desses quatro membros aí que compõem o Partido Liberal de Monte Alto. E também a nossa vereadora Tânia Barrilari, que estava nos acompanhando, inclusive, por uma videoconferência através do celular, uma transmissão de vídeo, de imagem, e conversou diretamente com o deputado, com o Marcelo, com todos nós que estávamos ali. A reunião foi muito produtiva, Moreira. Por que que eu fiz questão de citar o nome de todas essas pessoas? Porque nós estamos todos juntos querendo ajudar Monte Alto. Estamos todos juntos trabalhando por Monte Alto, querendo fazer a diferença pela nossa cidade. E os 300 mil foi dividido em duas cotas iguais, através de emendas impositivas pelo governo do estado de São Paulo, que 150 mil vem já para castração também, para subsidiar, para ajudar, para aumentar, para potencializar esse programa, para não ter mais desculpa que vai faltar dinheiro para castração ou que nós não teremos condições para fazer isso. E os outros 150 mil, às vezes as pessoas nos criticam, falam, poxa, o Murilo está falando bastante de causa animal, porque é uma causa, junto com a vereadora Tânia, com os protetores de Monte Alto, Animais Monte Alto, com a PAMA, com todas as pessoas que estão trabalhando pela causa, mas ele, e a saúde humana, como é que fica, Moreira? Né? Então, eu vou anunciar para vocês também mais 150 mil reais para saúde, verba de custeio. A melhor verba que existe chama-se custeio, porque ela pode custear qualquer despesa dentro da área da saúde para nós seres humanos e população em geral. Então 150 mil ele poderá ser utilizado para aquisição de medicamentos, poderá ser utilizado para compra de pacote de exames por diagnóstico por imagem, laboratorial, pequenas cirurgias, enfim, o que a nossa Secretaria de Saúde precisar em relação a esses 150 mil. Então é um trabalho, um aporte que ele vem com força para a gente poder ajudar todas as frentes, todas as causas, ajudar a nossa cidade. E através também dessa reunião nós fizemos mais dois pedidos. Pedidos estes que, se forem concretizados, nós teremos total apoio e dedicação ao então deputado na próxima eleição aqui no município de Monte Alto. O primeiro, que é um pedido muito antigo, uma reivindicação do Gé, lá da Borracharia Bandeirantes, do João Carteiro, do João do Correio, do próprio Cleiton Pintieri, o Júlio Tirola, que é aquela galeria de águas pluviais próximo ali ao supermercado Avenida, que acaba praticamente criando um caos na Avenida Antônio Forçati. Verdade. Um grande problema.
É solucionar
mesmo. A prefeitura já fez projetos para essa situação, já tentou fazer licitações nesse sentido, foram frustradas por questões de valores, por falta de recursos. Então nós estamos pleiteando um aporte para resolver esse problema. Não vou prometer, porque quem promete às vezes não cumpre e aí a gente fica ruim. Mas estamos todos dedicados, em nome do Partido Liberal, desses amigos que estão nos ajudando, do Marcelo Augusto, do deputado, para a gente tentar trazer esse recurso o quanto antes, ainda esse ano, se possível, para resolver o problema da Antônio Forçati e não termos mais reclamações nesse sentido. E o outro recurso vai ser para cobrir as quadras do poliesportivo lá do Babi Barione. Aquelas quadras que são tão utilizadas pela população na questão do basquete, na questão do futsal, na questão da interação, do final de semana, entretenimento. Então, assim, nós pretendemos fazer esse trabalho. E se isso se concretizar, com certeza o deputado terá o nosso apoio. Se não concretizar, a gente agradece os 300 mil enviados por ele, iremos ajudá-los dentro do possível, mas a gente segue em frente fazendo o nosso trabalho político. A minha missão como vereador, como agente político do município, junto com o Marcelo Augusto, todo o Partido Liberal, PL de Monte Alto, é tentar buscar recursos e ajudar a cidade nesse momento de dificuldade. Pode falar, João.
O Diego Tirola está mandando um abraço para você.
Opa, é o irmão do Júlio. Um grande abraço ao Diego.
Você é amigo da família Tirola,
sim,
né?
É o pai das trigêmeas.
Isso mesmo.
As trigêmeas montealtense. Um grande abraço a ele, a Lica, a sua esposa e a toda a família.
Quem foi que costurou a vinda do deputado aqui?
O Marcelo Augusto.
Ele está na ponta da linha. Marcelo Augusto, bom dia.
João Moreira, bom dia. Murilo Giacomo, bom dia. Amigos e amigas de Monte Alto, nosso muito bom dia. Que bom poder falar com vocês, viu?
Bom dia, Marcelão. Um grande abraço, meu irmão. Tamo junto. Obrigado pela ligação, obrigado pela atenção. E eu estava contando um pouquinho aqui no rádio agora, a todos os ouvintes que nos acompanham pela internet e pelo rádio também, sobre a vinda ontem do deputado, né? Esse trabalho que foi muito importante, que você ajudou a nos ajudar a cidade de Monte Alto.
Ô Murilo, eu agradeço, eu estava ouvindo aqui, como sempre ouço, né, inclusive sempre ouço a programação da Rádio Cultura, né, sempre que possível, sempre que estou no rádio, estou ouvindo a cultura, acho que como todo monteltense, né, então, estou acompanhando vocês e estou ligando para agradecer, para parabenizar pelo trabalho, para também deixar registrado, né, a forma carinhosa como fomos recebidos na Câmara Municipal ontem, trazendo o deputado Fernando Cury, deputado estadual, né, para atender a uma demanda, né, resultado das conversas com você, com o nosso grupo. Lá atrás você tinha me falado que precisava de alguma coisa para a saúde, de recurso para a saúde. Eu pedi ao Fernando Cury e ontem ele trouxe esse anúncio, já de emenda positiva, dinheiro que em poucos dias está na conta, 300 mil reais para a saúde, né? E aí ontem aquela demanda nova foi apresentada a ele, ele se comprometeu em tentar ajudar a resolver, e se fizer isso, terá o nosso apoio por consequência do trabalho, né? Que são recursos para a Avenida Antônio Forçati, tanto para as obras de drenagem, para resolver aquele problema da água que acumula ao longo ali do eixo da Avenida Antônio Forçati, como também recursos para revitalização da iluminação pública da Antônio Forçati, né? E outra coisa também, algo que vocês pediram ali na hora, acho que foi o Cleiton Pincheri junto com você, recurso para o esporte, a cobertura da quadra no Babi Baglione, se não me engano, foi isso, né? Na reunião participaram você, que foi o anfitrião, que nos recebeu na Câmara Municipal, a vereadora Tânia Barrilheira não pôde estar presente, mas fizemos uma chamada ali de vídeo com ela, até porque conseguiu recurso para a causa animal também, que ela tão responsavelmente labuta em favor da causa. O Gé da Borracharia, ali também, pleiteando para vender Antônio Forsatti, o Cleiton Pincheri pedindo para Antônio Forsatti para o esporte, o João Carteiro, que não pôde estar, mas que já tinha feito o pedido, né? Então foi muito bom. A prefeita, que carinhosamente participou da reunião, fiz questão de registrar com o deputado sobre a forma responsável que a prefeita e sua equipe têm conduzido o mandato, e é importante nós sempre observarmos isso. Então foi produtivo, graças a Deus. Agora é acompanhar, né, Murilo? Acompanhar até o recurso dos 300 mil, que nos próximos dias cai na conta da prefeitura, com rubricas diferentes, 150 mil para custeio da saúde e 150 mil para a causa animal também, né? Também rúbrica para custeio. Então é importantíssimo. Recurso para custeio, ele é sempre muito importante, sabe? Né? Porque socorre a prefeitura em algumas demandas mais pontuais, aquisição de medicamento, contratação e coisas assim, só para o pessoal entender, né? E agora, esse trabalho junto ao governo do estado para buscar as melhorias da Antônio Forsatti. Aproveito para te parabenizar nesse novo desafio do mandato, está à frente da Casa Legislativa, está à frente da Câmara Municipal, está presidente, orgulhosamente, nosso presidente da Câmara Municipal, e desejar um bom mandato a você e a todos os demais amigos vereadores ele também. Então, que Deus nos abençoe, obrigado aí pela oportunidade e vamos para frente. Vamos em frente que tem muita coisa para fazer. Obrigado. Moreira, valeu, um abração aí.
Um abraço, Marcelo.
Marcelão, um grande abraço a você, um bom final de semana. A gente queria deixar também aqui que nós temos outras demandas de outros companheiros do nosso Partido Liberal, que a gente estará nas próximas vezes trazendo em evidência essa situação. Um grande abraço ao Márcio Scardellato, que está nos acompanhando, membro do Partido Liberal também, mandou sua mensagem aqui. Ao Diego Carlos, grande abraço a ele também, um garoto jovem que está sendo inserido na política, fazendo um trabalho bacana na periferia, né? E a todos que nos acompanham, né? Então, a gente gostaria de deixar isso muito bem registrado, que o partido hoje é um partido consistente, um partido forte. A doutora Maria do Carmo é a nossa presidente, o João Carlos Gerber, o Gerbinho, também faz parte da nossa diretoria. Nós temos um grupo muito bacana que está trabalhando em silêncio, sem causar tumulto, sem querer prejudicar ninguém, mas ajudando a cidade de Monte Alto. E lá na frente, os resultados irão aparecer.
A Marina mandando um abraço para o Murilo Giacomo, para o Marcelo Augusto, parabéns pelo trabalho, e solicitando para o Billy olhar com carinho aqui a Estrada de Santo Antônio, a saída para Taiaçu, mandando um abraço para todos.
Murilo.
Oi, Marcelo.
Só antes de despedir, eu também deixar registrado isso. Tem duas demandas, uma demanda que o Dieguinho trouxe para nós e o Márcio Scardellato também, duas demandas diferentes, e que nós estamos tentando viabilizar alguma coisa em São Paulo para ver se consegue atender o município dentro do que eles pediram. Se isso der certo, e está para dar certo, eu acredito que daqui uns 15 a 20 dias a gente retorna com essa informação, mas só para deixar registrado sobre o pedido deles. Mas oportunamente aí nos próximos dias a gente deve comentar sobre isso, estamos batalhando para conseguir, tá bom? Um abraço a todos aí.
Valeu, Marcelão, um abraço, fica com Deus.
Falando em verba, meu Murilo, os moradores da rua José Oliver Filho, você sabe do problema dessa rua no Bela Vista. Arrumar uma verba para asfaltar essa rua também, não tem guia, não tem calçado, não tem asfalto.
Na verdade, existem vários pedidos nesse sentido, vereadores já fizeram, eu já fiz, outros, a própria prefeitura. Então, assim, a gente precisa checar e verificar como é que está o andamento dessa questão.
Ô, Murilo, parece que a prefeita mandou um projeto lá sobre agente da educação.
Sim, Moreira. A prefeitura...
Agente escolar, né?
Agentes de educação infantil, né? É o termo, a terminologia correta. A Prefeitura Municipal encaminhou para a Câmara essa semana um projeto de lei complementar, o PLC 005, que ele discorre sobre a mudança da faixa salarial das agentes de educação infantil. As tias da creche, como os nossos filhos, os nossos pequenos costumam dizer, que aquelas tias tão carinhosas que cuidam, que trabalham, que se dedicam, que ensinam principalmente as nossas crianças, enquanto os pais estão muitas vezes trabalhando e fazendo outros afazeres importantes para poder sustentar a sua família e o seu lar. Então chegou esse projeto de lei até a Câmara Municipal, nós compartilhamos imediatamente no mesmo dia. Horas depois que o projeto entrou na Câmara, já estava dentro do grupo dos vereadores, que é um grupo fechado, onde estão os vereadores, e que nós discutimos aquelas pautas rápidas, pautas urgentes, questões do dia a dia, e também a nossa interação como ser humano, porque a gente também tem que interagir, e dentro desse grupo a gente acaba se conversando muito, né? E o projeto veio, o projeto foi colocado ali para análise de alguns vereadores, inclusive eu estava presente na data de ontem numa reunião na Câmara, vereador Paulo Carello, vereador doutor Fabrício Nogales, vereador Marcos Manzotti, que é o presidente da Comissão de Saúde e Educação, Paulo Carello é o presidente da Comissão de Finanças, o Fabrício Nogales estava presidente e é membro hoje atual da Comissão de Justiça e Redação, Donizete Morelli, Comissão de Meio Ambiente, e eu, Murilo Jaco, como presidente da Câmara. Os demais vereadores não puderam estar presentes, mas também já não tinham muito o que ser questionado ou conversado sobre o projeto, mesmo porque a gente já havia colocado as dúvidas no grupo dos vereadores. E isso foi então colocado à tona ontem na reunião, junto com a doutora Silmara, que é advogada das agentes de educação infantil, doutor Júnior Frascá, que é o secretário de negócios jurídicos da prefeitura, o Arthur Lucentini, que também faz parte de finanças e orçamento da contabilidade da prefeitura, é o secretário e está ali nos ajudando. E a gente esclareceu alguns pontos, alguns detalhes.
Mas esse projeto é plano de carreira?
Não, não é um plano de carreira. Ele é uma mudança da faixa salarial, né? Por quê? Ele altera essa questão da faixa salarial, chegando à complementação de um novo recurso, um novo valor para elas, né? É uma forma de reconhecimento, sim, mas também de adequar algumas questões que ocorreram no passado, alguns anos atrás, que a justiça deu um valor para um determinado grupo e para outro, sendo que elas ambas exercem a mesma função. Então, encontrou-se uma normatização, aí podemos dizer assim, uma legalidade, e que se foi colocado à Câmara. E os vereadores entenderam a importância, e tanto nós, vereadores reeleitos do mandato, né, Tiago Cetrone, Baltazar Garcia, eu, Donizete Morelli, Dr. Fabrício Nogales, que foram os 5 vereadores que se reelegeram do último mandato para este, a gente já vinha acompanhando essas discussões nos bastidores, então, na legislatura anterior. E isso foi conversado e chegou-se então a uma conclusão unânime na data de ontem, e que o projeto já vai ser colocado em votação na sessão de segunda-feira para que ele seja apreciado pelo plenário e aprovado possivelmente com essas questões aqui que a gente está falando. Com isso, a gente vai cessar uma situação, vai beneficiar essas agentes de educação infantil, vai se aplicar a igualdade, princípio isonômico na questão da função profissional que cada uma delas exercem, e a gente vai ficar muito feliz com isso. E todas foram convidadas para estarem presentes na sessão da Câmara da próxima segunda-feira, às 19h15. A Câmara, Moreira, vem trabalhando muito, nós estamos trabalhando rápido, estamos buscando efetividade nas nossas ações, transparência e, acima de tudo, eficiência. Essa é a palavra. Então, um projeto que chegou há 2 dias... Nós já trabalhamos, já discorremos, já conversamos, já tiramos as dúvidas, já sanamos e estamos colocando, porque ele é de interesse popular, da população, das pessoas, dessa parcela do funcionalismo que acaba sendo beneficiada nesse momento.
Como que está a pauta para a primeira sessão, segunda-feira? Como que está essa pauta?
A pauta está gigante, Moreira. Nós temos aí uma pauta, também deixo esse recado ao ouvinte que está nos acompanhando, ao internauta. Se quiserem ter acesso, é só entrar no site da Câmara Municipal de Monte Alto. Nós temos também o nosso portal da transparência. Nós temos as informações disponíveis, inclusive por vereador, o que cada vereador faz e deixa de fazer. E lá nós temos um ícone, uma aba onde você clica pauta, aí você vai clicar na pauta da 37ª sessão, clique em abrir, ela vai te dar o relatório total dos assuntos, dos temas, dos pedidos de informação, das indicações, dos requerimentos, dos projetos de lei, dos atos da mesa diretora, dos balancetes, das respostas de pedidos de informação. Tudo isso vai ser colocado em votação, em discussão, e os vereadores e a população podem ter o acesso para acompanhar online, direto da sua residência, direto da sua casa, caso não possa estar presente no plenário. Mas a gente gostaria muito que as pessoas, principalmente os futuros agentes políticos, vamos dizer assim, as pessoas que querem ingressar na política, que comecem a acompanhar os trabalhos da Câmara, que comecem a entender o funcionamento da Casa Legislativa, porque não é simplesmente ganhar uma eleição, sentar numa cadeira e dizer, eu estou vereador. Não, para você estar vereador hoje, você precisa de conhecimento, você precisa de suporte, você precisa saber ler, interpretar uma lei, construir uma redação de lei, você precisa fiscalizar, assessorar o Poder Executivo. Então, assim, é muito importante para quem queira ser candidato, para quem queira participar da vida pública, começar a acompanhar os trabalhos a partir de agora. Esse é o momento. Teremos uma eleição presidencial nesse ano, para presidente, para governadores, para senadores, para deputados estaduais e federais, e a grande balança do nosso país depende do resultado dessa eleição. É o que a gente sempre fala, devemos votar e escolher pessoas que ajudam o Monte Alto. Praticamente entre todos nós vereadores, e a prefeita também disse isso ontem, nós iremos construir uma lista com foto, com nome dos deputados e valores que ajudaram o nosso município de Monte Alto, para divulgar a população, para falar, olha, estes são os que ajudam Monte Alto, vamos votar nestes deputados. São estas as pessoas que estão contribuindo para o desenvolvimento social, econômico, da saúde e principalmente da geração de empregos do nosso país e do município. E aí fica a critério, obviamente, vivemos numa democracia. Se a pessoa quiser votar num Kim Kataguiri, num Eduardo Bolsonaro, num Tiririca, que nunca vieram aqui ou deram atenção, fica a seu critério. Mas também não reclame do poder público, não reclame dos serviços públicos, não reclame do SUS, não reclame da legislação, não reclame da forma como os agentes políticos estão conduzindo o município. Porque quando você se abstém de votar ou quando você não quer participar da política, você acaba sendo comandado por quem quer. Então, é por isso que eu falo que é muito importante as pessoas se inteirarem, conhecerem política, conhecer de como funciona o poder executivo e o poder legislativo, tá? Não vamos esquecer disso, e isso é muito importante para os próximos anos daqui para frente. Nosso país, o futuro, depende da nossa escolha agora, no próximo outubro de 2022.
Certo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse projeto foi para agente escolar.
Agentes de educação infantil.
Certo. E para os inspetores de escola, existe algum projeto? Você tem conhecimento ou ainda não?
Ainda não tenho esse conhecimento, não tive esta informação, porque inspetores de escola, eles já têm as funções pré-estabelecidas e definidas também em concurso público. E não há uma variação, uma discrepância de valor entre uma categoria interna deles, sendo que um grupo recebe um valor e outro recebe outro. O que acontecia com as agentes de educação infantil é que um determinado grupo conseguiu direito na justiça para poder ter a sua remuneração equivalente ao salário de um professor e os demais não. E aí buscou-se então essa equivalência através desse projeto de lei, né? Mas aí o que acontece? Os professores têm plano de carreira, eles também têm a questão de alguns benefícios totalmente diferentes das agentes de educação, né? E a sua remuneração acaba sendo muito maior nesse sentido. E dos inspetores é a mesma coisa, tá, Moreira? No momento ainda não temos essa informação, mas a gente pode levantar e acredito que a própria prefeitura hoje, às 11 horas da manhã, 11h30, que é o horário que a prefeita vem aqui, o ouvinte que nos mandou esse pedido, essa informação sobre os inspetores, acompanhe o pronunciamento e que o João Moreira ou até mesmo você pode enviar novamente a sua pergunta.
Com certeza. Agora, de um modo geral, vereador Murilo, já estão discutindo o reajuste salarial para os funcionários ou ainda não? Porque a data base não é para março agora?
Sim, a data base ela é para março, que é uma revisão geral anual, né? RGA, que a gente costuma dizer, certo, que é a aplicação do índice do IPCA sobre o funcionalismo, né? Mas existem algumas discussões, inclusive, é que o governo, né, o próprio Brasil passa, através do judiciário, essas alterações aí, e a gente está aguardando algumas definições. Então, estamos acompanhando isso, mas eu acredito que até março nós já tenhamos essa informação. Já foi inserido, através do balanço da prefeitura, da parte contábil, né, já está disponibilizado ali, a possibilidade de um valor de 10%. Tá? Cogita-se isso nos bastidores, cogita-se isso pela prefeitura.
Pode ser um pouco mais, talvez?
Então, eu já não sei te dizer, Moreira. É uma pergunta que a gente tem que fazer para a prefeita também aproveitar. Tá? Por que eu falo em 10%? Porque a lei é clara que tem que ser feita a correção inflacionária em cima do índice, que é o IPCA. E o IPCA do período que contempla o funcionalismo foi esse valor de 10%. Nós tínhamos certeza que menos de 5 não vai ser, porque isso já está previsto também na lei orçamentária anual, que foi aprovada. Então, está lá dentro 5%. A expectativa é que entre 5 e 10 isso deva acontecer. Vamos aguardar, porque é uma decisão discricionária do Poder Executivo, e a senhora prefeita aí acredita que em breve ela pode trazer essa informação a todos publicamente. Inclusive, para a Câmara, a gente gostaria de ser avisados com antecedência a respeito dessas questões, porque nós somos os agentes políticos que está diretamente conectado com a população.
Com certeza. É outra pergunta para a prefeita, né? O funcionário público não recebe mais através da Caixa Econômica Federal? Será que é o Banco Itaú novamente? A prefeita pode responder logo
às 11, logo mais.
Na segunda edição.
Na segunda edição.
Com toda certeza, na segunda edição aqui, estará falando. Murilo, choveu muito. Mesmo assim, Monte Alto é uma cidade abençoada, né?
Sim.
Vimos tantos estragos por aí, mortes, mas Monte Alto está suportando esse volume de água, né?
Um grande volume de água, quantidade de água imensa que caiu, né? Nós moramos no monte, que é alto, né? Então, obviamente, quando cai a chuva, ela escoa, ela escorrega, ela corre. E a água, muitas vezes, acaba abrindo erosões, gerando problemas em galerias, pavimentações, estradas rurais, danos, principalmente, né? E a gente tem visto aí que está sendo possível contornar essa questão, mas precisamos melhorar mais, Moreira. Ainda o serviço público, ele ainda deixa a desejar nesse quesito, nessa situação. Inclusive, essa semana, eu recebi a visita do Nelsinho Vital, lá do bairro da Tabarana, filho do nosso saudoso Angelim Vital, em memória, e que veio falar um pouquinho sobre a estrada, que inclusive do melhor caminho que leva o nome do pai dele, né? Que a estrada estava necessitando de alguns ajustes, algumas melhorias, e estava sendo colocado apenas terra, areia, né? Então isso não ia adiantar, porque está chovendo muito. Então, com certeza será dada uma atenção especial nesse sentido. Um grande abraço ao Nelsinho Vital, a todos os moradores do bairro da Tabarana, né? E vamos seguir em frente trabalhando e podem contar com esse vereador também.
E hoje continua a vacinação para as nossas crianças, viu? De 5 aos 11 anos. Os pais já fizeram o agendamento e é muito bom também que nós estamos tendo um retorno às aulas, né, Murilo?
Exatamente. A molecadinha está gostando,
tá,
viu, Moreira?
Estão
postando,
claro,
foto com o cartaz, está mostrando o bracinho. Eu acho que isso é bem bacana, essa interação. É importante as crianças entenderem, saberem o momento de dificuldade que o país viveu, né? Isso é uma pandemia, algo mundial. Mas é importante as nossas crianças também amadurecerem com essa questão, porque pode ser que até o término da vida deles a gente possa se deparar ainda com outra pandemia, com outra situação de risco, e isso nos prepara, isso nos deixa, vamos dizer assim, com o couro grosso para as próximas dificuldades que nós encontrarmos nesse sentido. Então podem ter certeza que o mundo será totalmente e já está sendo diferente. As pessoas têm que entender o recado. E se não entenderem o recado, o fim da humanidade acaba sendo trágico. Porque o meio ambiente, a estrutura em si planetária, ela acaba dominando o ser humano. Nós somos apenas aqui visitantes, somos coadjuvantes no globo terrestre.
Bom, ano passado foi 2021 foi difícil. Você está otimista para 2022?
Muito otimista, Moreira. Eu acho que tem que trabalhar, as pessoas têm que correr atrás dos seus objetivos, nós políticos também temos que correr atrás de ajudar a cidade.
Ano de eleição, o município pode conseguir muito mais verba?
Com certeza, é o que a gente está fazendo, é o que a nossa bancada está fazendo. Não importa quem é o deputado, não importa de onde que ele vem, o que importa é a grana. Mandou a grana para o município, está ajudando a cidade, vai ter o nosso respeito, vai ter a nossa consideração. Depois daí para frente a gente começa a seguir o trabalho dele, ver quais são as atitudes, as ações, mas nós temos que fazer exatamente isso. Precisamos correr atrás. O governo do estado de São Paulo, Moreira, está com muito recurso. está com muito dinheiro para ser disponibilizado para as prefeituras, mas precisa de projetos. E aí o que acontece? As prefeituras não estão dando conta de realizar esses projetos para captação desses recursos. Então as prefeituras que tiverem uma organização melhor em relação aos projetos, aos convênios e essa relação governo do estado-município vão sair na frente. E os vereadores que tiverem a visão de ir buscar emendas, ir buscar verbas junto ao governo do estado, porque o Rodrigo Garcia, agora não estou defendendo politicamente o João Dória, mas o que o Dória e o Rodrigo Garcia fizeram foi simplesmente realinhar a máquina administrativa do estado e mostrou que é possível e que está sobrando muito dinheiro para ser investido nos municípios. Mas os municípios também não estão dando conta de captar esses recursos. Então a gente precisa se organizar e trabalhar em conjunto.
Certo. Segunda-feira, primeira sessão ordinária que será comandada pela nova mesa diretora. Como que está a mesa diretora?
Mesa diretora, eu estou o presidente, Tiago Cetrone, vice-presidente, professor Baltazar Garcia, primeiro secretário, Donizete Morelli, segundo secretário. Uma mesa que já, dos quatro membros, três já fizeram parte de mesa anterior, na legislatura passada, eu, Baltazar e Morelli, e agora nós estamos junto com o Tiago Cetrone, nosso vice-presidente também, que vem aí para agregar com seu conhecimento, com a sua inteligência, com a sua audácia, e esperamos fazer um ótimo mandato em 2022.
Boa sorte, um bom trabalho para vocês e um bom final de semana, vereador Murilo Giacomo.
Um grande abraço, Moreira, um abraço a todos os ouvintes, fiquem com Deus.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.